Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 100 milhões de brasileiros completamente imunizados contra a Covid-19.
Mais de 62% da população adulta já tomou as duas doses ou foi vacinada com a dose única.
E marca deve crescer ainda mais com a previsão de entrega de doses pelo Ministério da Saúde durante este mês.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ser o dono da própria terra para produzir e aumentar a renda da família.
Presidente Jair Bolsonaro entrega títulos para produtores do estado de São Paulo.
E afirma que a ação significa liberdade para famílias.
É saber o que ele trabalhar nela ficará para seus filhos e netos. É uma carta de alforria. É a independência.
Feriado prolongado tem menos mortes e acidentes nas estradas federais. Márcia Fernandes.
Mesmo com mais carros nas rodovias na comparação com o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal destacou que houve redução do número de acidentes e mortes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Mais de 100 milhões de brasileiros estão completamente vacinados contra a Covid-19.
Com este número, o Brasil atingiu mais de 62% da população acima de 18 anos imunizada com as duas doses da vacina ou com o imunizante de dose única.
Segundo o Ministério da Saúde, até o final deste mês, mais de 50 milhões de doses de vacina serão enviadas aos estados e ao Distrito Federal.
E o Brasil alcançou mais de 250 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose 150 milhões de pessoas, o que representa quase 94% do público-alvo imunizado.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 301 milhões de vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse LocalizaSUS, tudo junto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Um feriado menos violento nas estradas federais.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida, realizada no feriado prolongado.
Mesmo com mais carros nas rodovias em relação ao ano passado, os acidentes e mortes tiveram uma queda na comparação com o mesmo período de 2020.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 48 mil motoristas foram autuados e 97 presos por dirigirem embriagados.
Já as apreensões de drogas, armas e munições cresceram.
Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização das medidas de prevenção à doença, muita gente pegou a estrada para aproveitar o feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida. Mesmo com mais carros nas rodovias na comparação com o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal destacou que houve redução do número de acidentes e mortes. Foram registrados 1.038 acidentes, uma queda de 14% em relação ao ano passado, como aponta o diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, de Jair Lomoura.
Em comparação a 2020, nós tivemos uma redução de 14% nos acidentes, 21,7% dos acidentes graves, 15% dos feridos e 4,5% dos mortos. O que significa dizer que a operação, por mais que tenha havido um incremento no fluxo de veículos nesse período em relação a 2020, a ação de fiscalização, ela conseguiu surtir esse efeito positivo. Embora não há o que se comemorar ainda em virtude das 86 mortes.
Mais de 11 mil policiais trabalharam nas estradas desde a última sexta-feira, com a fiscalização de mais de 190 mil veículos. Foram feitas 48 mil autuações, sendo mais de 5.700 por ultrapassagem em faixa contínua, que pode resultar em colisões frontais graves. Um dos focos da Polícia Rodoviária Federal foi verificar se os motoristas estavam dirigindo depois de beber. Foram aplicados quase 12 mil testes de alcoolemia, com 982 flagrantes e 97 presos. A cada 12 motoristas que passaram pelos testes, um foi flagrado dirigindo sob influência de álcool. O diretor executivo da PRF, inspetor Jean Coelho, destacou a importância de combater o hábito de dirigir depois de beber para a redução de acidentes.
É sabido de todos que a alcoolemia é o principal fator contribuinte para acidentes graves, e isso é mérito do esforço dos policiais rodoviários federais aí pelo Brasil afora, que acreditam na estratégia do órgão em enfrentar duramente os motoristas alcoolizados.
Os inspetores da PRF também trabalharam no enfrentamento a outros crimes, com apreensão de mais de 650 quilos de maconha. Houve um aumento na quantidade de cocaína apreendida, de 200 quilos no ano passado para 770 quilos neste ano. Os números de armas e munições encontradas durante as fiscalizações também aumentaram. Reportagem Márcia Fernandes.
E a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, divulgou hoje o balanço parcial da Operação Centauro, de combate ao transporte clandestino de passageiros.
111 veículos foram apreendidos desde a última sexta-feira.
E mais de 1.600 veículos foram fiscalizados no mesmo período.
Segundo a agência, o uso de transporte não autorizado traz diversos riscos aos passageiros, seja pela falta de segurança ou até mesmo pelo aumento do risco de contágio da Covid-19.
A operação vai até o próximo sábado e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, das polícias militares estaduais e outros órgãos da administração pública.
O período da operação foi escolhido em função do feriado prolongado, que aumenta o movimento nas rodovias do país.
Os valores das multas podem chegar a mais de 3 milhões de reais.
O sonho do título da terra para milhares de assentados da reforma agrária.
O governo alcançou hoje a emissão de mais de 4 mil documentos provisórios e definitivos no estado de São Paulo.
Títulos que foram entregues desde 2019.
A cerimônia no interior do estado teve a presença do presidente Jair Bolsonaro.
A economia de Miracatu, extremo sul de São Paulo, é baseada no cultivo da banana. Os pioneiros que chegaram na cidade na década de 60 começaram o cultivo nas terras que encontraram disponíveis na beira de morros. O pequeno produtor Sebastião Celestino explica que eram tempos difíceis.
O acesso para Miracatu era um pouco difícil, então a gente ia para Pedro Toledo, mais ou menos 30 quilômetros. A gente saía desde 4 horas da manhã.
Apesar de morarem na terra e trabalharem nela por anos a fio, as famílias não são donas dela. A propriedade só vem com um documento, o título da terra. Com ele, tudo muda. As famílias podem, por exemplo, pegar empréstimos no banco e investir na produção. Além disso, tem a certeza de que no futuro, tudo o que construíram vai ser herdado pelos filhos. E nesta quarta-feira, em Miracatu, São Paulo, o governo federal celebrou a emissão de 4.022 títulos definitivos e provisórios para famílias assentadas em São Paulo. O evento representou uma marca histórica. Foram emitidos os primeiros títulos definitivos para 618 famílias em assentamentos do INCRA no estado. Além disso, desde 2019, já foram entregues 3.404 contratos de concessão e uso em São Paulo. Documentos provisórios que permitem o acesso a políticas de apoio em áreas de reforma agrária. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o título da terra representa segurança para milhares de brasileiros.
Essas pessoas que estão recebendo o título aqui hoje, a gente sente no semblante deles a satisfação de ter um papel que é a prova de que aquela terra é dele. É saber o que ele trabalhar nela ficará para os seus filhos e netos. É uma carta de alforria. É a independência, é a liberdade dessa população.
Famílias que vieram representando assentamentos de diversas regiões de São Paulo receberam títulos definitivos de proprietários da terra, como a Eliana da Silva, que é produtora de leite em Araçatuba. Ela fala da realização deste sonho.
Com esse título, a minha expectativa é muito grande, porque se é um título definitivo, eu não tenho uma preocupação mais de amanhã ou depois eu não estar presente, ou morrer, e aí a minha filha não pegar.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou a emissão dos primeiros títulos definitivos no estado.
Hoje são 618 títulos definitivos. Pasmem, nunca tinha sido entregue um título definitivo no estado de São Paulo. E isso não acontece só aqui, não. Isso acontece em outros estados, onde eu tenho ido, junto com o presidente, entregar títulos. E a gente acha isso pouco. Nós gostaríamos de fazer mais e vamos fazer.
O presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Geraldo Melo Filho, também falou da importância desses títulos.
A lei da reforma agrária manda titular. Isso não é um favor. Está escrito na lei. Os assentados serão livres porque serão donos de suas terras e porque queremos eles produzindo.
A titulação de assentamentos é uma das metas prioritárias do governo federal. A expectativa é ampliar a titulação nos 109 projetos federais de reforma agrária sob responsabilidade do INCRA em São Paulo, onde vivem mais de 9.500 famílias assentadas. De Miracatu, em São Paulo, Vanessa Casalino.
Novos meios para denúncias de casos de violência e abuso infantil.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes dos novos canais criados para a defesa de direitos de crianças e adolescentes.
A balança comercial brasileira teve saldo positivo de mais de US$1,9 bilhão até a segunda semana de outubro.
Um crescimento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado.
A venda de produtos brasileiros para outros países alcançou mais de US$7,9 bilhões contra quase US$6 bilhões em compras.
Destaque para a venda de soja, café não torrado, óleos combustíveis de petróleo e produtos laminados de aço ou ferro.
No ano, o saldo positivo na balança soma US$58,5 bilhões, um crescimento de quase 40% em relação a 2020.
Você ouve esta semana aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens especiais sobre o futuro da energia.
Na segunda-feira, falamos sobre como o governo e sociedade estão fazendo para enfrentar a escassez hídrica.
Mas para garantir o abastecimento de energia a todos os brasileiros no futuro, além da recuperação e conservação das nascentes de água, investimentos estão sendo feitos em outras fontes de energia limpa.
É o que você confere agora em mais uma reportagem de Maurício de Almeida.
A água cristalina que brota na Caatinga não é uma miragem, mas sim o resultado do reflorestamento realizado em uma das nascentes do Rio São Francisco, na comunidade rural de Brejo da Brásida, no município baiano de Centro Sé. O trabalho faz parte do projeto Águas Brasileiras, que é realizado numa parceria de 5 ministérios. O objetivo é plantar 100 milhões de árvores em 10 estados para recuperar nascentes nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e Taquari, como explica Verônica Sanches, que é secretária do Ministério de Desenvolvimento Regional.
Qual que é o foco do programa? É recuperar principalmente as cabeceiras dos rios, da parte alta das bacias hidrográficas, que é exatamente onde nascem os rios, e com isso garantir a disponibilidade hídrica para toda a população do Brasil.
A preservação das nascentes melhora a qualidade de vida de quem mora em regiões secas e também ajuda a aumentar o volume de água dos rios, que movimentam as turbinas das hidrelétricas brasileiras. No caso do São Francisco, a água armazenada na barragem de Sobradinho, no extremo norte da Bahia, serve para abastecer 6 hidrelétricas, que geram energia para todo o país. A estudante Michele Ribeiro, de 12 anos, que ajuda a plantar árvores no Brejo da Brásida, já aprendeu a importância de se preservar a natureza.
Toda vez que a gente vem aqui, a gente planta algumas plantas, porque sem as plantas a gente não dá para ter essa água.
Para enfrentar o problema da falta de chuva, o governo federal também está investindo na diversificação da matriz energética. Atualmente, 61% da energia utilizada no Brasil é gerada pelas hidrelétricas. Para reduzir essa dependência, o Ministério de Minas e Energia aposta em novas fontes, como a eólica e a solar. Outra iniciativa é a retomada da construção da usina nuclear Angra 3. A obra deve recomeçar ainda esse ano. Quando tudo estiver pronto, as 3 usinas da central nuclear vão poder abastecer 60% do estado do Rio de Janeiro. Leonardo Santos, que é presidente da Eletronuclear, ressalta a importância do investimento no setor.
A vantagem da energia nuclear é a sua alta confiabilidade e o seu alto fator de capacidade. Ou seja, as usinas geram o tempo todo. A energia nuclear é dos meios mais seguros de gerar energia.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo vai continuar apoiando projetos para gerar novas fontes de energia.
O que nós temos é que tem um planejamento com essa diversidade de fontes de energia que nós temos para que elas sejam complementares ao menor custo para o consumidor.
A energia eólica já é responsável por quase 11% do consumo brasileiro e deve chegar a 13,6% em 2025. Já a solar representa 2% da matriz energética do país e deve encerrar esse ano perto dos 3%. Reportagem Maurício de Almeida.
Crianças e adolescentes vão ter novos meios para pedirem ajuda em situações de abuso e violência.
Um novo aplicativo vai facilitar este tipo de denúncia.
E um canal específico vai permitir que professores e diretores da educação básica relatem casos de violações de direitos de crianças e adolescentes.
Agora, professores e diretores da educação básica vão contar com um canal específico para denúncias de violações contra crianças e adolescentes dentro do Disque 100. É o 1510, escolhido em homenagem ao Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, destaca que esses profissionais são aliados na proteção dos direitos do público infanto-juvenil.
Nós já lançamos, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o canal dos médicos, e agora estamos anunciando o 1510 em homenagem ao Dia dos Professores, porque os professores são nossos aliados, né, na percepção desses sinais identificadores de violências, e nós precisamos desses professores e diretores.
Entre janeiro e setembro deste ano, foram registradas quase 120 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes no país, segundo dados do Disque 100. Em 66% dos casos, a agressão ocorre dentro de casa, sendo que os principais violadores são a mãe, seguida do pai e dos padrastos. Em todo o ano passado, foram cerca de 153 mil registros. Para facilitar a comunicação e o pedido de ajuda por parte dos pequenos que são vítimas de violência, também foi lançado hoje o aplicativo SABE, Conhecer, Aprender e Proteger, resultado de parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, como destacou a ministra Damaris Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
As crianças já estavam procurando o Disque 100. Então a gente tinha que ter um instrumento extraordinário para que ela falasse com a gente, um instrumento na linguagem da criança. E nós estamos entregando hoje o SABE, o Disque 100 para a criança.
As entregas foram feitas nesta quarta-feira durante evento em alusão ao Dia das Crianças. Em parceria com outras pastas, também foi lançado um curso de capacitação para profissionais e gestores que atuam na área e criado um grupo de trabalho para qualificação de conteúdos audiovisuais voltados para as crianças e adolescentes. Lembrando que para qualquer denúncia de violação de direitos humanos, é só ligar no Disque 100, que é de graça e funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Considerado o celeiro do mundo, com sucessivos recordes na produção agrícola, o Brasil quer levar a experiência na produção de alimentos para nações africanas.
A intenção de formalizar novas parcerias foi discutida entre os Ministérios das Relações Exteriores, Agricultura, Pecuária e Abastecimento e representantes de países africanos.
Importador de alimentos na década de 1970, o Brasil é hoje uma potência agrícola mundial. Responsável por quase metade das exportações do país, o agronegócio brasileiro tem atraído as atenções do continente africano. Nesta quarta-feira, representantes de vários países africanos e autoridades brasileiras se reuniram no Ministério das Relações Exteriores para discutir novos modelos de parcerias entre os países. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, a revolução agrícola no Brasil, aliada à sustentabilidade, pode ser um caminho para combater a fome e reduzir as desigualdades sociais.
Queremos e buscaremos dar nosso aporte dentro de nossas possibilidades para que os países africanos venham a tornar-se também exportadores líquidos dos mais diversos gêneros alimentícios.
A África já é o principal parceiro da cooperação internacional do Brasil. Atualmente, há 32 acordos com países do continente e cerca de 80 projetos em andamento. Segundo a Agência Brasileira de Cooperação, desde 2000, mais de 700 projetos de cooperação técnica em diversos países africanos foram executados, com destaque para as áreas de saúde, agricultura e pecuária. agropecuária. Segundo o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, a parceria beneficia todos os envolvidos.
Essa parceria estratégica é uma via de duas mãos. Contribuir para o desenvolvimento da produção africana pressupõe também um tratamento aberto à comercialização da produção brasileira.
Em agosto deste ano, o governo brasileiro já havia lançado um projeto para combater a insegurança alimentar na Namíbia. A iniciativa vai apoiar o desenvolvimento de hortas comunitárias na região. A doação humanitária brasileira soma-se ao apoio contínuo do Brasil aos esforços daquele país para a superação da insegurança alimentar crônica, verificada nos últimos 5 anos, agravada pelas recorrentes secas e pela pandemia da Covid-19. Reportagem Gabriela Noronha.
Documentos, conteúdos e informações estratégicas para a segurança e soberania do país agora também podem ser classificados pelo Ministério das Comunicações.
Com isso, o Ministério pode colocar esses documentos sob sigilo ou como confidenciais.
Antes, a medida era exclusiva do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI.
A assinatura do termo que permite essa ampliação foi realizada hoje em Brasília.
A cerimônia contou com a participação dos ministros das Comunicações, Fábio Faria, e do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. A partir de agora, o Ministério das Comunicações passa a classificar o grau de sigilo das informações de órgãos subordinados e a armazenar e organizar informações já classificadas por outros órgãos de Estado. A tarefa é uma das mais importantes, como explica o coronel Edésio Farias, coordenador-geral do Núcleo de Segurança do GSI.
A classificação pode ser feita pelo ministro, né? Ou documentos classificados podem ser já receber a classificação em outros ministérios e serem recebidos pelo Ministério das Comunicações. E aí o tratamento dessa documentação, que é essa destinação no posto de controle, é que permitirá um maior controle da documentação, evitando vazamentos, evitando os inconvenientes de divulgação de assuntos de interesse nacional.
O Ministério das Comunicações vai poder classificar e arquivar documentos do governo em reservados, secretos e ultrasecretos, garantindo por alguns anos o sigilo de informações que, se forem vazadas, podem causar danos à segurança nacional. Além do Ministério das Comunicações, outros 4 órgãos passam a ser reconhecidos com títulos de classificação de informação: a Telebrás, a Anatel, os Correios e a Empresa Brasil de Comunicação possuem registro nível 2, ou seja, vão poder analisar, classificar e arquivar documentos nos diversos níveis de sigilosidade. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, informação hoje é um ativo importantíssimo para todos os países.
O que mais atrapalha a República são os vazamentos. Vazamentos que muitas vezes são secretos ou ultrasecretos, a busca pela informação. E cada vez mais nós estamos vendo que o mundo inteiro está trabalhando nisso.
Um documento reservado pode ficar até 5 anos em sigilo. Um documento secreto pode ficar até 15 anos em sigilo. E o ultrasecreto pode ficar em sigilo por até 25 anos. Todas essas classificações podem ser renovadas por igual período. Reportagem Carlos Molinari.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
601.574 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.740.267 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 21.597.940.
E essas foram as notícias do governo federal.
Com a realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU avaliou resultados dos programas emergenciais de concessão de crédito e constatou indícios de irregularidades no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. A auditoria constatou a possibilidade de empresas beneficiárias do programa terem reduzido a quantidade de funcionários, mesmo depois dos empréstimos, o que estaria em desacordo com a lei que instituiu o programa. A fiscalização também indicou deficiências na gestão de riscos e controles e no monitoramento dos resultados do programa. Os programas de acesso a crédito fizeram parte de um conjunto de medidas adotadas pelo governo federal para aliviar os impactos socioeconômicos da pandemia. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo promove audiência de conciliação para discutir cortes no programa Bolsa Família.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça manda soltar mulher em situação de rua que furtou alimentos no valor de R$ 21.
Justiça de Goiás recebe denúncia contra integrantes de torcida organizada acusados de tentativa de homicídio contra dois adolescentes.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Gilmar Mendes do Supremo convoca audiência de conciliação para discutir cortes no programa Bolsa Família.
A conciliação vai ser feita entre a União e oito estados da região Nordeste. Carolina Chaves.
A audiência está marcada para começar às 14h desta sexta-feira. Em março do ano passado, então relator da ação, ministro Marco Aurélio, acolheu o pedido dos estados para que o governo federal suspendesse os cortes do Bolsa Família durante a pandemia. A decisão foi confirmada pelo plenário do Supremo, mas posteriormente os governadores informaram que, além das restrições a novos registros, foram cortadas mais de 158 mil bolsas, 61% delas na região Nordeste. Diante da situação atual, a audiência de conciliação tem o objetivo de fornecer uma solução amigável entre as partes.
Ministro do STJ revoga a prisão de mulher desempregada que furtou alimentos de um mercado.
O ministro tomou como base o princípio da insignificância. Fátima Uchoa.
A moradora de rua foi presa em flagrante após furtar alimentos avaliados em pouco mais de R$ 21. A prisão foi convertida em preventiva. A Defensoria Pública de São Paulo impetrou o habeas corpus no STJ e o relator ministro Joel Ilan Paciornik concedeu a ordem de ofício e apontou que, conforme a jurisprudência do STJ, a habitualidade na prática de delitos, mesmo que insignificantes, afasta a incidência da bagatela. Mas, nesse caso, ele ponderou que se trata de furto simples de bens avaliados em menos de 2% do salário mínimo, os quais, segundo a mulher, eram para saciar a fome. Assim foi trancada a ação penal e determinada a soltura da mulher.
O Tribunal Superior do Trabalho cancelou a penhora de um terreno no município de Pauline, em São Paulo, para a quitação de uma dívida trabalhista.
O terreno a ser penhorado não estava mais na posse do devedor. O imóvel foi comprado por um médico em 1990 para a construção de uma clínica.
O médico apresentou recurso na justiça explicando que não chegou a fazer o registro da compra no cartório, mas que não havia nenhuma demanda judicial ou administrativa contra o antigo proprietário.
No TST, o relator do recurso explicou que o médico tem direito de pedir proteção do bem, uma vez que ele comprovou que não agiu de má fé ao comprar o terreno.
Justiça de Goiás recebe denúncia contra 15 integrantes de torcida organizada acusados de tentativa de homicídio contra dois adolescentes.
Os réus também respondem por roubo à mão armada contra uma mulher. Fábio Ruas.
Os fatos ocorreram no dia 11 de abril deste ano no setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia. A denúncia do Ministério Público Estadual aponta que os acusados, torcedores do Vila Nova, saíram em três carros com o objetivo de agredir torcedores do Goiás. Ao verem dois adolescentes na calçada, tentaram roubar as camisetas deles, atropelando as vítimas. Para o juiz, as provas apresentadas são suficientes para autorizar a deflagração da ação penal contra os denunciados.
A Justiça da Paraíba determinou que o município de Sousa forneça leite especial a uma criança, de acordo com a prescrição médica.
O município defendeu que a parte autora da ação não apresentou laudo médico nem comprovação de incapacidade financeira.
Mas ao analisar o processo, o desembargador verificou a presença de laudo médico fornecido pelo próprio SUS, indicando a necessidade do leite especial.
O magistrado ressaltou que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante o acesso universal aos serviços públicos. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova mais agilidade na concessão de medidas protetivas a vítimas de violência doméstica. CPI da pandemia cancela depoimento de ministro Marcelo Queiroga e vai ouvir médicos sobre tratamento precoce. Senado retira a idade mínima para beneficiários do Bolsa Atleta. Boa noite. Um projeto aprovado pela Comissão de Educação retirou a exigência da idade mínima para o recebimento do Bolsa Atleta. Pela regra atual, o auxílio só poderia ser concedido a jovens a partir de 14 anos. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Pela regra atual, o atleta precisa ter no mínimo 14 anos para receber a bolsa de R$ 370. A mudança aprovada no Senado acaba com esse requisito etário e também possibilita que estudantes bolsistas possam acumular o recebimento do auxílio com benefícios para pesquisa, iniciação científica e extensão. A relatora na Comissão de Educação, Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, destaca que muitos jovens talentos abandonam o esporte por falta de incentivo.
Em razão das diversas dificuldades enfrentadas, muitos atletas e estudantes abandonam a prática esportiva antes mesmo dos primeiros resultados aparecerem. Os obstáculos são enormes, mas a esmagadora maioria, a questão financeira, é o maior desafio para manter o jovem atleta no campo esportivo.
Autor da proposta, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, conta que se inspirou no exemplo da skatista Raíssa Leal, de apenas 13 anos, que foi medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Aprovado pelas comissões do Senado, o projeto agora precisa passar pela Câmara dos Deputados.
E segue para a Câmara o projeto que autoriza a fiscalização de alimentos também por laboratórios privados credenciados. Hoje, por lei, esse tipo de fiscalização só pode ser feita pela Vigilância Sanitária. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, laboratórios privados credenciados poderão analisar alimentos e punir empresas irregulares quanto às normas de higiene, envasamento e rotulagem. A relatora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, explicou que a Anvisa já autoriza laboratórios privados a analisarem alimentos. Mas o TCU não permite que fiscalizem por considerar ação típica da vigilância sanitária. Então, a proposta pode ampliar a rede de análise com segurança jurídica, afirma Leila. O projeto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados.
A CPI da pandemia decidiu cancelar o terceiro depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No lugar dele, a presidência e relatoria optaram por ouvir o médico pneumologista Carlos Roberto de Carvalho, autor de um trabalho técnico no qual condena o uso de substâncias sem eficácia contra a Covid-19. A reunião está prevista para o dia 18 de outubro. Já no dia 19, está mantida a apresentação do voto do relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. A votação do relatório está marcada para o dia seguinte. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que, apesar de não ser mais ouvido pela CPI, o ministro da Saúde vai ter um capítulo especial nas conclusões da comissão e que os trabalhos dos senadores já municiaram, ao menos, a abertura de 8 investigações, mesmo antes da divulgação do relatório final. O texto produzido pelo relator Renan Calheiros, no entanto, não será o único a ser analisado pela CPI. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, já declarou que vai apresentar um relatório independente. Desde o início da comissão, Girão afirma que a CPI não se interessou por investigar irregularidades e desvios de recursos no combate à pandemia nos estados e municípios. Executivos com empresas beneficiadas por incentivos fiscais do governo terão que devolver valores referentes à isenção se forem comprovados atos ilícitos contra a administração pública. É o que diz um projeto que avançou no Senado e segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta altera a lei anticorrupção para permitir que a empresa recupere bônus pagos a dirigentes quando comprovado o envolvimento destes com a prática de atos ilícitos. O relator Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu o projeto.
A inclusão do mecanismo de clawback traz uma maior responsabilidade à tomada de decisão dos executivos, fazendo com que seja possível recuperar incentivos financeiros alcançados com base em resultados contaminados por atos ilícitos praticados contra a administração pública.
O autor Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, diz que a medida foi extraída do documento Novas Medidas contra a Corrupção e que a possibilidade de recuperação de bônus, gratificações, participações nos lucros ou qualquer outro incentivo além da remuneração base, o chamado clawback, já existe nos Estados Unidos.
E o Senado aprovou hoje, por unanimidade, mais uma proposta que pode aumentar a segurança de pessoas que são vítimas de violência doméstica. O projeto agiliza a concessão de medidas cautelares de urgência, como prisões preventivas, por exemplo. A reportagem é de Pedro Pincer.
O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que autoriza, em casos de violência doméstica, a concessão de medidas cautelares de urgência, como a prisão preventiva, independentemente de manifestação do Ministério Público ou de oitiva das partes. Atualmente, o Código de Processo Penal define que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a pedido das partes ou quando no curso de investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante ação do Ministério Público. Outra modificação feita no Código de Processo Penal permite a decretação de prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar de qualquer natureza. O texto vigente restringe a possibilidade aos casos que tiverem mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência como vítimas. O relator, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, disse que a proposta deixa as medidas cautelares mais objetivas.
Violência doméstica é uma chaga, presidente, social, que, como disse, atormenta-nos e que compete ao Estado, à sociedade e aos cidadãos prevenir, combater e, principalmente, dar amparo às suas vítimas. E é nessa linha de entendimento que o presente projeto se apresenta à apreciação desta casa, no intuito de conferir maior proteção de nosso sistema penal e processual àquelas vítimas de violência familiar e doméstica.
A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, afirmou que a questão da violência contra a mulher precisa ser resolvida o quanto antes.
Eu quero só dizer que nós queremos construir uma cultura nova de respeito aos direitos humanos. Que todas as iniciativas, não só para proteger as mulheres, mas fazer uma nova cultura nesse país, tá? E acabando de vez com a figura do agressor, que não pode subsistir. O mundo muda e o agressor, a violência contra a mulher, não está mudando.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E a gente aproveita esse restinho de jornal para anunciar que a Rádio Senado chegou ao Rio de Janeiro. É isso aí. Mais informações sobre as leis e projetos que impactam a sua vida vão chegar diretamente na capital carioca, primeira cidade da região sudeste a ter a transmissão ao vivo dos debates e votações do Senado pelas ondas do rádio. As informações com o repórter Maurício De Sante.
O Rio de Janeiro é a 15ª capital do país a contar com o sinal FM da Rádio Senado. A emissora já está no ar em caráter experimental na frequência 105,9. São 24 horas no ar, 7 dias por semana, com uma programação que inclui a transmissão ao vivo dos debates e votações no plenário, nas comissões, nas CPIs e no Congresso Nacional. Além de programas jornalísticos, reportagens especiais, serviços de utilidade pública e atrações culturais. O diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcante, comemora a chegada da Rádio Senado ao Rio de Janeiro.
Esse início de transmissões no Rio de Janeiro representa uma enorme conquista para a Rádio Senado. É a primeira capital da região sudeste a fazer parte da nossa rede legislativa FM. E claro que vem também ainda mais responsabilidade e motivação para a gente continuar levando aos ouvintes uma informação objetiva, plural e de credibilidade, que são marcas registradas do nosso trabalho. Tenho certeza que os cariocas vão sintonizar e gostar bastante da nossa emissora. Seja bem-vindo, Rio de Janeiro!
A inauguração da Rádio Senado no Rio de Janeiro é uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado Alerje, que está responsável pela manutenção e custeio da estação radiodifusora. Em contrapartida, a Alerje terá até 4 horas diárias para a transmissão de conteúdos próprios na frequência da Rádio Senado.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relatório sobre precatórios prevê teto para pagamentos.
Presidente da Câmara critica monopólio da Petrobras sobre o gás de cozinha.
Plenário aprova programa de estímulo a crédito para micro e pequenas empresas.
Boa noite. Medida provisória aprovada pelo Plenário da Câmara estimula os bancos a concederem empréstimos para microempreendedores individuais, os chamados MEI, produtores rurais e micro e pequenas empresas enquadrados no Simples.
A proposta beneficia os empreendedores com faturamento até 4,8 milhões de reais por ano. O repórter Antônio Vital explica como a medida irá funcionar.
A MP reedita programa de estímulo ao crédito pelo qual os bancos fazem empréstimos sob risco próprio em troca de créditos presumidos a serem usados para diminuir tributos. Essa compensação vai valer para empréstimos concedidos até o final deste ano. De acordo com o governo, este programa tem potencial para gerar créditos de até 48 bilhões de reais para as empresas. O texto apresentado pelo relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, foi aprovado sem contestações pelo plenário, graças a um acordo entre os líderes dos diversos partidos. O relator defendeu a importância da medida.
Que essa medida provisória ela é muito importante no estímulo ao crédito e microcrédito para as pequenas, microempresas, as empresas que estão no regime do Simples Nacional. Ela desburocratiza, facilita que as instituições bancárias terem mais condições de ofertar crédito nesse momento tão importante que a nossa economia precisa, nesse momento de pandemia. E essa medida vem justamente para reforçar o auxílio a essas empresas importantes, principalmente na geração de emprego e renda.
A MP prevê que os empréstimos feitos pelos bancos não terão garantia do governo. Em troca, essas instituições vão contar com créditos presumidos proporcionais aos valores emprestados. Os bancos poderão pedir o ressarcimento desses créditos em espécie ou em títulos da dívida pública, que poderão ser usados para abater os impostos devidos ao governo, com exceção de dívidas previdenciárias. A MP segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, está indignado com mais um aumento no preço dos combustíveis, determinado pela Petrobras. Segundo ele, políticas equivocadas do governo Bolsonaro têm levado à alta no valor do diesel e da gasolina, prejudicando toda a cadeia produtiva do país.
Zeca Dirceu afirma que, por ser produtor de petróleo, o Brasil não precisaria atrelar o preço dos combustíveis ao dólar ou ao preço do barril de petróleo no mercado internacional. O parlamentar ainda rebate versão do governo federal de que a redução do ICMS resultaria em queda no valor.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, destaca o trabalho realizado pela Frente Parlamentar em apoio ao bambu. Segundo ele, é preciso fortalecer os laços entre os parlamentares e a Associação Brasileira da Indústria e dos Produtores de Bambu e Fibras Naturais, Abrafibras.
Giovanni Cherini ressalta o potencial do Brasil para o desenvolvimento da plantação do bambu. Ele lembra que o material pode ser aproveitado em diversas situações, tanto em artigos para alimentação até na indústria da construção civil.
Presidência.
Petrobras sofreu críticas do presidente da Câmara devido à falta de investimentos e ao monopólio sobre o gás de cozinha. Mais informações na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou o monopólio da Petrobras sobre o gás de cozinha e a falta de investimento por parte da empresa. Segundo ele, a estatal, apesar de ter uma parte de capital privado, é predominantemente pública e, por essa razão, é importante rever a política de investimentos da empresa. Para Lira, a Petrobras não pode apenas distribuir recursos para os acionistas. O presidente destacou que o foco da discussão não é nem mudar a política de preços, nem a diretoria da empresa. Arthur Lira falou sobre a Petrobras em entrevista à rádio CNN nesta quarta-feira.
Não tem nenhuma conversa de bastidor, nem para se mudar a política de preço, nem para se mudar a diretoria. Ali funciona quase que no automático. Ninguém está falando nem de programa social, nem de política pública. Estou falando de duas coisas. Nós estamos tratando de monopólio absurdo do preço do gás e falta de políticas de investimento energético. A Petrobras, ela é uma empresa predominantemente pública. Ela tem 51% das suas ações na mão do governo federal. O que existe ali é que há uma política que tem que ser revista, porque ela hoje nem é pública, nem é privada completamente, e ela só distribui e escolhe os melhores caminhos para performar recursos para distribuir dividendos.
Lira afirmou que a proposta de emenda à Constituição, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, se for aprovada, pode representar o fim da impunidade no órgão. Segundo ele, a proposta é polêmica e há muitas versões criadas por integrantes do Ministério Público. Lira explicou que um dos objetivos da PEC é fazer com que a sociedade civil tenha maior participação no Conselho, pois ele não tem funcionado para punir os seus membros.
Então são questões que vão ser decididas com transparência. Mas sem essas versões de PEC do ministro Gilmar, PEC do fim do não sei o quê, porque também pode ser a PEC do fim da impunidade de um órgão muito forte, necessário e importante para o Brasil. Nenhum membro do Ministério Público nunca na vida responde por uma improbidade, porque são eles mesmos que propõem, eu vou propor contra eles. Então, é importante um Conselho Nacional do Ministério Público forte, com independência, com a presença da sociedade civil organizada mais presente, com membros do parlamento, com membros da OAB, com membros do judiciário, com membros de outras situações e também com membros do Ministério Público, muito bem representados, quase que 50%, para que a gente tenha transparência.
Lira afirmou ainda que a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar a sociedade em offshore de paraíso fiscal é parte das funções do parlamento. Segundo ele, qualquer ministro é suscetível e tem a obrigação de ir com tranquilidade ao legislativo. Lira diz que o fato de ter sido convocado não quer dizer que Guedes esteja isolado ou tenha perdido a força no governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, lamenta que, além da crise sanitária, o país passe por uma crise econômica e social. O parlamentar lembra que, atualmente, mais de 14 milhões de pessoas estão sem emprego enquanto o preço dos alimentos aumenta.
Marcelo Nilo também responsabiliza o governo Bolsonaro pelas quase 600 mil mortes em decorrência da Covid. Segundo ele, se o governo federal tivesse garantido a compra das vacinas com mais rapidez, pelo menos 30% das mortes poderiam ter sido evitadas.
Preocupado com o aumento do desemprego e da fome, Zé Neto, do PT da Bahia, considera que o desenvolvimento do Brasil passa pela inclusão dos mais pobres no orçamento da União. O deputado argumenta que a economia se fortalece quando o Estado dá condições dignas para a população prosperar.
Segundo Zé Neto, o Brasil não vencerá a instabilidade econômica enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, continuar lucrando milhões de reais em uma crise gerada por ele mesmo.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, culpa a atual política econômica, comandada por Paulo Guedes, pela alta da inflação e pelo aumento no número de desempregados no país. Ele também critica os cortes de 600 milhões de reais no orçamento da ciência e tecnologia.
Ivan Valente acusa o governo federal de redirecionar os recursos de pesquisa para a compra de tratores superfaturados, por meio de emendas parlamentares.
João Daniel, do PT de Sergipe, se reuniu no último final de semana no município de Aruá, com prefeitos, vereadores e movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Segundo ele, o encontro teve como objetivo debater o atual momento político do Estado e do Brasil.
João Daniel também lamenta o corte de 600 milhões de reais no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele acusa o governo federal de destruir a economia e a soberania nacionais por meio do desmonte de políticas públicas iniciadas em outras gestões.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também critica o corte de mais de 90% das verbas que seriam destinadas à ciência e tecnologia. A redução em 600 milhões de reais foi feita a pedido do próprio governo e, segundo a deputada, causou indignação até no ministro Marcos Pontes, que comanda a pasta.
Benedita da Silva considera o Brasil um celeiro para a tecnologia e lamenta que o setor não receba os recursos necessários para desenvolver um bom trabalho.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também critica o ministro da Economia, Paulo Guedes, por remanejar 600 milhões de reais do apoio à pesquisa para outros ministérios. Na visão da parlamentar, essa medida é mais uma ação do governo federal que impede o desenvolvimento e o progresso do país.
Alice Portugal acusa ainda o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, de armazenar o acervo da instituição de modo imprudente. Segundo a deputada, documentos importantes da história da população negra brasileira estão guardados em salas sem ventilação e em caixotes de baixa qualidade.
Padre João, do PT de Minas Gerais, acusa o presidente da República de desrespeitar pautas femininas, LGBTs e relacionadas ao meio ambiente, não sendo digno da confiança de pessoas religiosas.
Padre João acredita que quem recebe maior poder tem ainda mais responsabilidade de servir. Entretanto, segundo o deputado, Bolsonaro manipula a boa-fé das pessoas, se utilizando de discursos religiosos apenas para impressionar o seu eleitorado e nada fazendo pelo bem da população em geral.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica declarações do ex-presidente Lula, que disse que a tentativa de construir uma terceira via para a presidência é exemplo de fragilidade política do país. O deputado lamenta a fala do líder petista e afirma que suas palavras representam a negação da política e da democracia.
Pompeu de Matos acredita que é preciso construir um projeto de país que evite a continuidade do governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, impeça a volta do PT.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, cobra da Comissão de Constituição e Justiça do Senado a realização da sabatina ao indicado do presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.
Otone de Paula acha incoerente que o Supremo não intervenha nesse caso, alegando ser decisão interna do Senado, poucos meses depois de ter determinado a abertura da CPI da pandemia.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, considera que o Senado foge de suas atribuições ao não agendar a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro ao cargo de ministro do STF.
De acordo com Darcy de Matos, a sabatina é um instrumento constitucional e essa demora pode configurar uma perseguição política.
Projeto de Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, estabelece que os candidatos só poderão gastar até 20% de recursos públicos no total dos custos das campanhas eleitorais.
Na opinião de Adriana Ventura, a redução do valor investido em campanhas pode contribuir para a renovação da política brasileira.
Direitos Humanos.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, repudia as ações da Procuradoria-Geral da República que visam suspender a requisição de documentos junto aos órgãos governamentais por parte das defensorias públicas. Ele afirma que a medida atenta contra os direitos humanos e viola a Constituição.
Fábio Trade ressalta que as prerrogativas da defensoria pública não podem ser fragilizadas, muito menos serem comparadas às da advocacia privada. O parlamentar pede que o Supremo impeça o que ele chama de atentado à cidadania.
Rosângela Gomes, do Republicanos, defende o debate e a elaboração de mais políticas públicas para as mulheres. Segundo a deputada, é importante que o público feminino compareça às casas legislativas para colocar em pauta as questões que as afligem.
Rosângela Gomes também chama a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, manifesta gratidão aos colegas parlamentares que o apoiaram publicamente após assumir sua homossexualidade em entrevista ao jornal Correio Brasiliense. O deputado conta que nunca teve tanto orgulho de fazer parte do Poder Legislativo brasileiro, tendo sido acolhido no momento em que mais precisou.
Professor Israel Batista conta que sua homossexualidade não era segredo para os colegas da Câmara e do Senado,
mas que expor sua vida pessoal nos meios de comunicação exigiu coragem. O deputado conta que, depois disso, reuniu ainda mais forças para continuar defendendo pautas que ele acredita serem dignas e verdadeiras.
Educação.
Emanuel Pinheiro Neto, do PTB de Mato Grosso, critica a retirada de pauta de projeto que suspende pagamento de parcelas do financiamento estudantil, FIES, até junho de 2021.
Autor da proposta, Emanuel Pinheiro Neto afirma que o objetivo não é dar calote nas faculdades privadas, mas sim garantir que os estudantes se organizem economicamente, de acordo com suas possibilidades.
José Ricardo, do PT do Amazonas, apoia a criação de novas vagas para os programas de permanência dos estudantes indígenas e quilombolas. Entre 2018 e 2021, o número de alunos atendidos por essa política pública diminuiu de 22 mil para 10 mil em todo o país.
José Ricardo também reivindica a construção de mais moradias populares por meio do programa Casa Verde e Amarela, que substituiu o Minha Casa Minha Vida em janeiro deste ano. De acordo com o deputado, atualmente 7 milhões de famílias não possuem um teto.
O relator da proposta que parcela os precatórios propôs que seja estabelecido um teto para o pagamento das dívidas e retirou do texto a possibilidade de parcelamento em até 10 anos. A repórter Noelle Nobre tem mais detalhes sobre o assunto.
O deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, apresentou seu parecer à proposta de emenda à Constituição que parcela precatórios, ou seja, as dívidas da União reconhecidas pela Justiça, boa parte delas a serem pagas a estados e municípios. Um pedido de vista, no entanto, adiou a votação da matéria na Comissão Especial da Câmara dos Deputados para o dia 19 de outubro. Mota modificou a proposta original para conciliar o pagamento dos precatórios de forma a não inviabilizar ações governamentais com os interesses de quem tem dinheiro a receber. O relatório retira do texto a previsão de parcelamento em 10 anos dos precatórios de valores muito altos. Em vez do parcelamento, Hugo Mota sugere um teto para o pagamento das dívidas judiciais, obedecendo ao crescimento do país ano após ano e priorizando os pequenos credores, que são em maior número. Pela correção proposta, vinculada a valores de 2016, quando foi criado o teto de gastos do governo, esse limite será de aproximadamente 40 bilhões de reais em 2022, ano em que o Executivo previa que os valores totais dos precatórios somariam 89 bilhões de reais.
O que a gente traz no nosso texto é a instituição desse teto a partir do ano de 2022. Porque nós não vamos conseguir seguir cumprindo esse crescimento que os precatórios têm. Não vejo outra alternativa para o país se recuperar economicamente se não for cumprindo a lei do teto de gastos.
Conforme lembrou Hugo Mota, para 2022 há mais de 260 mil precatórios inscritos, sendo que apenas 47 representam mais de 20 bilhões de reais. O substitutivo traz ainda opções para que não seja gerado um estoque de dívida.
O governo propôs a compra de imóveis públicos, que nós estamos mantendo, o pagamento de outorgas e delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão, aquisição, inclusive minoritária, de participação societária do respectivo ente federado, compra de direitos do respectivo ente federado.
O relatório de Hugo Mota traz ainda como novidade o parcelamento em 240 prestações mensais dos débitos dos municípios para com a Previdência Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Desenvolvimento Regional.
Sidney Leite, do PSD, reclama da qualidade do atendimento do INSS no Amazonas, principalmente nos municípios mais isolados. Segundo ele, a falta de um médico perito no interior do estado dificulta o acesso da população aos serviços relacionados à aposentadoria.
Sidney Leite também ressalta que, em alguns casos, cidadãos levam 30 dias por via fluvial para chegar até um posto de atendimento. O deputado alerta que, atualmente, mais de 40 mil amazonenses esperam o atendimento de um médico perito para que possam receber o benefício da Previdência Social.
Perpétua Almeida, do PCdoB, sugere ao governo do Acre que contrate as empresas do estado a fim de beneficiar a geração de emprego e renda. Segundo a deputada, a maioria das empresas contratadas pelo governo atual, inclusive de entrega de marmitas, é de outros estados.
Perpétua Almeida questiona uma licitação de aluguel de carros promovida pelo governo do Acre, na qual uma empresa do Amazonas venceu a concorrência.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, está preocupado com a saúde dos moradores das comunidades quilombolas de Bocaina e Mocó, no município de Piatã. Segundo o deputado, a nuvem de poeira produzida pela empresa Brasil Iron Mineração é rica em metais pesados e vai parar nas nascentes, nos rios, nas plantações e nos pulmões das pessoas da região.
Cláudio Cajado acrescenta que a mineração causa impactos irreversíveis ao meio ambiente, além de incomodar os moradores com grandes explosões e deterioração das estradas. O deputado entende a importância da empresa para a geração de emprego e renda na região, mas exige respeito à população.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.